Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Já Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 399, para falar sobre mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Carioca, 2-0 no Clássico contra o Fluminense, que praticamente assegurou, encaminhou o título da Taça Guanabara. Vamos falar sobre mais uma atuação do time do Tite sem levar gols, aqui com casa cheia, hein? Sou o Jorge Natan, tem ao meu lado aqui o Caê Mota, também teremos a Letícia Marques, o Rodrigo Cerqueira e o Arthur Mullenberg, nosso senhor voz da torcida, hoje na resenha. Então, dia de clássico, antes de eu chamar o Caê, quero chamar o Arthur, justamente porque clássico é dia do Voz da Torcida falar. E com vitória, então, Arthur Mullenberg, seja bem-vindo, meu amigo.
Galera, fala Lelê, fala Natan, fala Caezito, fala Cerqueira e fala você que tá aí vendo a gente. Porra, foi muito legal ter ganho ontem, cara. Como destaque inicial, eu só digo o seguinte: nós já temos uma base ali atrás para não deixar o inimigo jogar. O adversário não joga. Agora chegou a hora de evoluir esse trabalho e começar a jogar bola. O Flamengo deixar de ser essa máquina de não tomar gol e passar a ser uma máquina de fazer gols. Como o de ontem, o segundo, que foi de FIFA.
Boa, tá certo. Golaço marcado ali no segundo tempo pelo Everton Cebolinha. Caio Mota, a galera já tá te mandando abraço aqui no chat, depois a gente traz os comentários, mas seja bem-vindo. Primeira vez que você participa esse ano?
Esse ano é a primeira vez, estava de férias, enfim, depois muita correria, um prazer estar com todos vocês. Cheguei aqui para discordar muito do Arthur ao longo do programa, ele tá com saudade disso, mas eu sou daqueles que defendem a teoria de que o Carioca vale muito pouco, mas dentre esse pouco que vale é você vencer os clássicos, é você vencer o Fluminense, que vem de um retrospecto recente, por mais que também fossem muitos empates, mas vinha sendo um problema para o Flamengo. Acho que é um jogo que a gente tem que levar nesse sentido dos pontos positivos. Brinquei com o Arthur, mas eu acho que essa percepção de expectativa e realidade tem que ser sempre colocado na mesa. Esse Flamengo do Tite vai ser isso, vai ser um time que toma poucos gols, que compete muito e que em alguns momentos vai viver não vou dizer lampejos, que parece que é uma coisa até pejorativa, mas momentos de espetáculo não serão tantos, mas é um time que certamente vai competir muito, vai vencer muito, principalmente porque tomará poucos gols. Enfim, tentando não me alongar.
Isso aí, não se alongando. Vamos lá, Letícia Marques, seja bem-vinda também. Você estava no Maracanã ontem? Estava de pé quente ou ficou de casa? Como é que foi essa história aí?
Fala, Natan, Caê, Serk, Arthur e a galera que está acompanhando. Ontem eu estava de plantão, mas da redação. Quem estava no Fla-Flu foi o Fredão, daí fiquei ajudando ele da redação aí onde vocês estão. Foi um jogo divertido, eu acho. Acho que era o teste que todo mundo estava esperando, assim. Claro que você tinha um Fluminense que não estava com um time 100% titular, mas ainda assim, é um time que tem um coletivo forte, um pouco mais consolidado pelo tempo de trabalho do Diniz. E era um clássico que todo mundo esperava, né? Já tinha jogado contra o Vasco, Botafogo, mas faltava o Fluminense para, quem sabe, ele dar que o trabalho está sendo feito e está caminhando bem, né? E aconteceu, 2-0, encaminha o título da Taça Guanabara, e aí o resto a gente vai acompanhando devagarzinho, né, Natan?
Isso aí, vamos acompanhando devagarzinho. Rodrigo Cerqueira, quero te dar as boas-vindas a mais um podcast, mais uma vitória do Flamengo, duas vitórias em clássico e um empate com o Vasco.
Isso aí, Jorge, tudo bem? Caê, Letícia, Arthur. Bom, acho que esse jogo foi um pouco da consolidação do que o Flamengo vinha evoluindo nos últimos jogos, né, nas últimas semanas. E o segundo jogo seguido com o De La Cruz jogando um pouco mais solto no meio de campo, depois da saída do Gerson, infelizmente, por problemas de saúde. Ontem, muito calor no Maracanã, primeiro tempo muito difícil de ser jogado, sensação térmica absurda. Eu acho que isso também prejudicou um pouquinho para um time que queria fazer marcação alta, que queria pressionar o adversário. Mas no segundo tempo as coisas andaram e o Flamengo até com uma certa facilidade conseguiu concretizar a vitória, que de certa forma dá muita moral para essa fase final aí do Carioca.
Isso aí, show de bola, Cerqueira. Agora vou dar as boas-vindas a quem está nos acompanhando ao vivo aí no chat do YouTube, a galera toda com a gente. Ó, primeira coisa já, deem bastante like aí, a gente vai tentar fazer um podcast hoje um pouquinho mais longo, prometemos na semana passada, mas só se a gente bater uma meta de likes aí. Vamos botar o quê? Uns 200 likes só para começar, pelo menos, né, galera? Que a gente precisa desses likes aí para chegar a mais rubro-negros, para que mais torcedores conheçam aí a nossa live e a gente consiga ter mais gente participando aqui do chat conosco. Muitos dos nossos ouvintes, muitos dos nossos espectadores chegaram aqui cedo, antes da live começar, ó, Lorena Santos, Thiago Floriano, a Helena pedindo um abraço pro Fábio do Gen Novo, então depois a gente vai ter o show de abraço também, Juliano Vieira tá sempre com a gente, Mário Barbosa, Glaucio Fernandes, Walter Mexene, César Lemos, a galera toda chegando com a gente, Felipe Buschelli, enfim, muitos rubro-negros já, ó, mandem aí suas perguntas, suas cornetas no chat. Teve até gente falando que vai ter KLB hoje, o Felipe Marques dizendo...
Vida!
Tem gente que odeia o KLB, o Caê ama, mas vamos seguir aqui no nosso debate, vamos começar falando. Arthur, nosso podcast sempre aqui vem construindo uma narrativa acerca do Carioca. Ainda é muito pouco, são testes que não valem a pena, não fico iludido, aí aos poucos vai se empolgando. Oitavo jogo do Flamengo sem levar gols e passou por todos os times, exceto, né, agora a última rodada contra o Madureira, jogou os três clássicos e passou de repente por aquele que a gente falava que seria o principal teste, o teste mais difícil do primeiro turno, né, dessa fase aí de grupos do Campeonato Carioca da Taça Guanabara. Passar esse teste, um bom teste, Flamengo jogou bem, como todos já pontuaram nos destaques iniciais. Te convence o Flamengo da Taça Guanabara, o Flamengo que passou por esses primeiros testes, o Flamengo da pré-temporada, podemos dizer assim, porque semana que vem, na outra semana, já começa o mata-mata, eu acho que não dá para dizer mais que são testes, né?
Natan, eu concordo com essa abordagem que você faz, Carioca vale nada mesmo, é pré-temporada, mas é inegável que o Flamengo mostrou desenvolvimento. Desde os primeiros jogos lá, naqueles amistosos na gringa, e depois que 8 jogos sem tomar gol, a gente vê um trabalho. Vê que o Flamengo hoje tem uma cara. Pode não ser a cara que a gente sonhava, que a gente esperava que o Flamengo tivesse, mas está bem bacana nesse parte. Já sabemos como não tomar gol. Agora a gente precisa fazer com que aquele momento de ontem, do gol do Cebolinha, se repita várias vezes durante as partidas, que a gente consiga fazer jogadas que encantam, elevem e agradem ao refinado gosto da torcida rubro-negra, principalmente essa galera geração 2019 para cá, que esses caras não foram acostumados com fubá, né? Essa galera não comeu angu, nem a gente comeu angu. Então, esse pessoal quer ver jogo de alta qualidade, disputando muito nível muito alto, e tá certo, é isso aí. Só que eu acho que é um estágio que a gente ainda vai chegar. Se é que vamos chegar, porque como o Caê diz, o Tite tem o estilo dele. E os times dele nunca foram esse brilho todo. Times seguros, ganham 1-0, pragmatismo, aquele papo. Mas como aqui é Flamengo, né, cara? De repente a gente consegue operar esse milagre e voltar a ser também o rolo compressor.
Ô, Caê, me chamou a atenção o teu destaque inicial e agora esse comentário do Arthur também. Porque a gente já tem um espaço a mostrar o trabalho do Tite da reta final do Brasileirão, mas esse começo de Carioca, não sei se é o suficiente para dizer que é um Flamengo competitivo, mas talvez seja, pelo menos, né, uma pequena amostra de um Flamengo competitivo. E aí vai ter sempre essa perseguição ao que o Jorge Jesus chamava de nota artística, né? Ele gostava de usar essa expressão. Me parece que talvez a torcida tenha que entender que esse ano, depois de um ano de não ter ganho títulos, talvez seja um ano de perseguir a competitividade acima da nota artística. É a minha opinião, quero saber de você, se você acha tão fundamental assim para que o Flamengo do Tite seja, além de competitivo, tenha também esse lado.
Então, eu acho que parte de dois pontos. Primeiro, de prioridades, e prioridades é o ponto que você toca da questão do que o Flamengo precisava evoluir para conseguir começar a entregar primeiro competitividade, depois vitórias ao seu torcedor e, por último, se der, obviamente, o espetáculo. Então, assim, é o passo a passo e a questão de prioridade hoje do Flamengo, até pelo que foi 2023, é mesmo você se tornar competitivo. Se tornar competitivo vem uma questão matemática de lógica do jogo, que vence o jogo quem sofre não sofre gols e faz pelo menos um. Então, assim, por mais óbvio que seja, é bom, às vezes, a gente falar certas obviedades para entender todo o contexto desse Flamengo. E também, um outro ponto que eu acho que tem que ser colocado na mesa é de expectativa e realidade. Assim, não dá para você ter uma expectativa em cima de um trabalho de um profissional que está longe de ser retranqueiro. Não vejo o Tite como técnico retranqueiro, mas que tem como esquema de jogo, como estratégia de jogo, como estratégia para que seja competitivo e vencedor, ter times equilibrados. E quando você fala de equilíbrio, o equilíbrio vem dos dois pontos. Sim. Nem você é muito vazado, nem você às vezes não faz tantos gols. Então, assim, é esse início do Flamengo, a gente pode fazer um paralelo com o que foram os 6 anos de seleção brasileira, onde o Brasil perdeu pouquíssimos jogos e sofreu pouquíssimos gols. Teve suas goleadas? Teve, mas também teve os seus momentos de vencer pelo placar mínimo, mas de maneira muito segura. Então, assim, não dá pra gente querer cobrar sempre o que não tem. A gente tem muito essa percepção coletiva, eu acho, hoje em dia, época de rede social, de tecnologia, onde você bota o foco sempre no que está faltando, bota o foco sempre no que está ruim. A gente está sempre aqui questionando o que não está sendo entregue. Vamos pensar também no que está sendo entregue, no que já melhorou de outubro para cá, do Sampaoli para cá, e esse ano especial, quando a gente pode ver que é um trabalho sim de pré-temporada, um trabalho sim mais consistente, entrega um time que sofre muito pouco, que tem uma estrutura defensiva muito bem sólida e muito bem definida. Acho que ainda vai ficar melhor quando o Vinha ocupar esse lugar do Ayrton Lucas, que acho que é o que vai acontecer. Então, assim, o Tite, historicamente, e técnicos vencedores, de modo geral, constroem seus times da defesa para o ataque. E é assim que ele está construindo. Acho que a gente vai falar muito sobre isso na frente. Não vou me alongar aqui, o Natan já me deu um puxão de orelha. falar sobre o destino, acabou entregando para ele algo que é muito positivo, que é o De La Cruz jogando de segundo homem, onde ele performa muito mais, onde ele encurta esse caminho mesmo de você cada vez mais chegar rapidamente à fase de construção. A gente vai falar muito sobre isso, mas acho que é entender o que esperar. Então, porque se a gente parte de uma ilusão, a gente vai sempre estar muito mais próximo da frustração. E esse Flamengo, você tem que esperar dele competitividade e vitórias seguras. O espetáculo vai acontecer uma vez ou outra, mas não vai ser o padrão, vai ser a exceção.
Boa, já vou dar aqui o primeiro abraço pro Fred Gomes, que tá na praia acompanhando o GE Flamengo. Esse aí gosta muito dessa
resenha.
Eu
tenho uma dúvida aqui que eu vou levantar pros amigos, assim, porque eu não sou carioca, então eu posso falar tranquilamente. Assim,
sim.
Fred Gomes tá na praia tomando mate ou cerveja? Porque isso do carioca ir pra praia tomar mate tá começando a irritar nesse calor também.
Né? Eu acho que vale os dois, né, cara?
Não, vale tudo. Só,
só não vale... Eu sou do time. Eu sou do time quando eu tô na praia. Tipo assim, tô no Rio, eu tomo mais mate. Quando eu tô viajando, aí eu só tomo cerveja. Que aí viajando é mais tranquilo, né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Eu só tomo mate.
É verdade. O Arthur só toma cerveja. O Cerqueira também. Cerqueira mora em Niterói, região oceânica, né? Então não, deve.
Passou da ponte, o Cerqueira. A gente pode tudo.
O mate aqui também é bom. O mate também é bom aqui. É melhor que do Rio, hein?
Olha aí, rapaz. Essa rivalidade com o Niterói.
Quero ver o internauta aí. Mate ou cerveja? Bota hoje aí.
Bota aí, galera. Galera que é do Rio,
votação, por favor.
De região litorânea, manda aí. Time cerveja ou time
vocês
mate?
Vocês que esperaram aqui, Pedro ou Gabigol, chegamos com mate ou cerveja.
Caio adora esses debates aleatórios. Bom, Letícia.
Monta a enquete aí, produção.
Trazendo de volta aqui pro Flamengo, pro clássico de ontem, né? Me parece que houve mais elogios ao time, né? Porque o torcedor do Flamengo tá sempre desconfiado do Tite, né? Jogou bem, mas faltou isso. Ganhou, mas faltou aquilo. O Tite é retranqueiro, tem que substituir assim. Ontem eu vi mais uma chuva de elogios, muito obviamente por vencer um rival que vem sendo uma pedra no sapato do Flamengo nos últimos anos, mas porque eu acho que foi a primeira vez que o time jogou um pouco mais solto e o golaço, né? O segundo gol ali, o gol do Cebolinha, talvez seja simbólico nesse sentido de uma grande jogada, toque de letra, etc. Mas o Flamengo apresentou muito além disso e você como setorista, quero ouvir aí o que, que você achou da atuação num geral.
Natan, tu levantou essa bola, mas eu tava acabando de ler um comentário, mas eu perdi por aqui, que fala justamente que os torcedores estão reclamando do Tite, mas só tem uma alternativa, não conhecem o Tite, porque assim, é o que se espera de quem acompanha o trabalho do Tite, é justamente isso que ele vem fazendo no Flamengo. E quando o Caê fala que bons times são construídos a partir de uma defesa mais sólida, foi exatamente isso que o Tite falou lá atrás, assim que ele assumiu lá em outubro, enfim, quando ele começou esse trabalho, e é o que ele vem fazendo, né? O Flamengo vai começando a se solidificar lá atrás, e isso passa muito também por um ponto que a gente deixa passar às vezes, o comprometimento defensivo da galera do ataque, assim. Você vê todo mundo mais comprometido, real oficial. O Cebolinha falou sobre isso ontem. Você vê diferenças na movimentação do Pedro, que era um cara que estava sempre mais à frente. Ele agora, você já vê que ele volta em alguns momentos para ajudar na marcação. Isso tudo se constrói uma equipe mais forte, mais sólida. E quando o Tite fala sobre equilíbrio, ele fala o time não está sendo bom porque ele é equilibrado só na defesa. É porque ele também está bem no ataque. Claro que ainda precisa ajustar algumas coisas, precisa talvez ser um pouco mais efetivo em alguns momentos. Ontem calhou de ser, né? O Flamengo não teve tantas oportunidades claras assim, mas quando teve, marcou. Principalmente no segundo tempo, né? O Fluminense começou o segundo tempo muito melhor, o Flamengo praticamente não tinha tocado na bola. Quando pega no primeiro ataque, faz esse gol do Pedro, numa jogada que foi trabalhada. A gente fala do gol do Cebolinha por ter sido um gol mais bonito, um golaço, teve passe de calcanhar e tal. Mas assim, o gol do Pedro também foi uma jogada trabalhada do Flamengo. Desde lá de trás, o Flamengo chega pelo lado esquerdo, o Ayrton Lucas não desiste da jogada, consegue fazer o cruzamento. Então assim, são etapas que o Flamengo vai cumprindo aos poucos, e a torcida precisa entender que é isso que vai esperar do Flamengo daqui para frente. O Flamengo vai ser isso. E é o que o Tite é. E não é uma questão de que não joga tão bem e tudo mais, mas é um time que vai acertar defensivamente. O ataque vai precisar fazer os gols na hora que for construído. Você vai ganhar de 1, 2 a 0, eventualmente 3, às vezes 1, 4. Mas isso não vai ser a regra, como o Caê falou. O time do Flamengo vai ser assim. E o torcedor tem que começar a se acostumar com isso, porque senão vai render uma dor de cabeça que não é necessária para um time que está se construindo e um time que viveu uma temporada horrorosa em 2023. Então, assim, o Tite constrói tudo de uma forma muito paciente, de uma forma muito calma, e precisa que o torcedor também seja paciente, calmo, e entenda que agora esse é o Flamengo.
Ô, Cerqueira, e chamar atenção mais uma boa atuação com o time no 4-3-3, né, com a escalação que o Tite vem mantendo aí nos últimos jogos, Luiz Araújo e Cebolinha nas pontas, e agora com o De La Cruz atuando ali nesse segundo homem de meio de campo na ausência do Gerson e despertando muitos elogios da rapaziada. De La Cruz já se tornou uma peça importante para essa equipe?
Sem dúvida, esse é a melhor posição para o De La Cruz, é que ele joga mais solto no River Plate. Em várias partidas ele também atuava dessa forma. Eu acho que quando ele estava no 4-4-2, logo nos primeiros jogos, ele estava muito ocupando o mesmo espaço do Arrascaeta. Então os dois agora com mais espaço, os dois com mais campo para trabalhar, o Arrasca mais perto do gol, De La Cruz mais no início da construção das jogadas. E é legal da gente citar essa questão defensiva do Flamengo, entre aspas, porque muito se fala, né, que o Tite era um técnico que tinha trabalhos defensivos, e não é. O Flamengo joga com um volante só tem um volante. A Letícia estava falando agora sobre os jogadores terem comprometimento. Quando o Flamengo avança a marcação, quem está mais à frente, às vezes, é o Arrascaeta, o Pedro e o Cebolinha. O Luiz Araújo, que tem mais velocidade, é um ponto, é o cara que volta mais com o Varela para ajudar, para não deixar aquele corredor ali solto. Então, assim, num time de futebol, mesmo quando você tem jogadores de alto nível, jogadores de nível acima da média, não é só distribuir colete, né? Você tem que trabalhar, tem que colocar isso na cabeça dos caras, tem que colocar isso no dia a dia, porque senão não funciona. Você pode fazer 5 gols, você vai tomar 6, se o time for uma bagunça, como aconteceu várias vezes ano passado. E esse processo de amadurecimento, eu acho que o Flamengo ainda tem muito para evoluir ao longo da temporada. Até por conta da questão física, por ser início de temporada, isso tende a melhorar o entendimento dos jogadores e a disputa por vagas, que é legal. Todo mundo que está jogando sabe que não pode passar um ou dois jogos abaixo do nível, porque senão o cara que vai entrar, ele tem tudo para entrar e tomar a posição, como é o caso do Vinha, que o Caio falou. Eu também acho que em algum momento, se não tomar de vez a posição do Ayrton, ele vai ser testado algumas vezes. Então isso é muito bom para o Flamengo, vem dando esses resultados, e a tendência é que ao longo do ano esse trabalho seja ainda mais consolidado.
Boa, vou deixar uns abraços aqui pra galera que tá com a gente no chat, tá mandando também as saudações. Daqui a pouco eu vou chamar um vídeo especial do Espião Estatístico, uma novidade aqui no GE Flamengo. Vamos lá, o Mano DL, ó, mano, salve, joguei com o Pedro no Mackenzie, ali na Dias da Cruz, no Médio, Jorge Natan conhece, eu moro pertinho no Mackenzie, o Pedro que de fato era de lá do Médio, jogou no Mackenzie. Um abraço pro Mano DL, ó, muita gente mandando abraço pra você, Caio, ó. Maurício Guimarães, Gabriel Bressan, campista igual o Kaique, que tá internado no hospital com o Dengue, mais ligado, cara. Aqui. Melhores aí, hein, o
campista do Alcaiz.
Galera, tem que ficar ligado na dengue aí. Aqui no Rio de Janeiro também, por exemplo, tá num grande surto. Então, se liguem na dengue. Melhoras aí pro campista igual o Caê, todo mundo que tiver com problemas aí. Larissa Almeida dizendo, tava onde, Caê? Carnaval em Farol de São Tomé.
Já foi tempo.
Caê é o homem de família agora. Um abraço pro Sérgio Lima, que pediu um abraço para a nação lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Enfim, Felipe Buschelli, que compartilhou aqui um momento importante, mandou um abraço para o Arthur, para o Fred Gomes. Enfim, muita gente mandando abraço Cerqueira, para a Letícia. Vamos, antes de a gente seguir o nosso debate aqui, chamar um vídeo do Espanhol Estatístico. O João Guerra trouxe alguns dados aí legais da partida de ontem do clássico entre Flamengo e Fluminense. E a gente vai ouvir o que o João tem para falar e depois a gente comenta.
Fala, galera. Fala, Jorge Natan, galera do GE Fla, pessoal que está assistindo a gente. Eu sou o João Guerra, do Espião Estatístico, e eu vim falar um pouco sobre a vitória do Flamengo sobre o Fluminense no clássico de ontem no Maracanã. Bora lá? O Flamengo teve um pouco menos de posse de bola do que o Fluminense ao longo do jogo, mas isso não quis dizer muita coisa. Foram 45% de posse de bola para o Flamengo, 55% para o Fluminense, mas em questão de finalização, o rubro-negro foi muito melhor. Foram 13 finalizações ao longo do jogo inteiro contra apenas 4 do Tricolor. E um dos grandes responsáveis por isso, pelo Flamengo, foi Pedro, que fez um gol, uma assistência e deu 3 finalizações ao longo do jogo. E com esses números no clássico de ontem, Pedro chegou a 7 gols e 1 assistência em 2024 pelo Flamengo, o que o torna o líder em participações em gols do rubro-negro no ano. E um nome que também precisa ser destacado no Flamengo é o de Agustín Rossi. Já são 751 minutos do goleiro argentino sem ser vazado pelo Flamengo. São 7 jogos oficiais em 2024 e o jogo contra São Paulo na última rodada do Brasileiro de 2023. O último gol sofrido por ele foi o de Luciano. Desde então, ele se tornou o goleiro há mais tempo sem ser vazado pelo Flamengo no século XXI, superando a marca de Diego Alves em 2018. E parece que a posição que por muito tempo foi uma dor de cabeça para o Flamengo encontrou um dono. É isso, galera. Essa foi a participação do Espião Estatístico aqui no GE Fla. A gente aqui sempre trazendo dados e curiosidade para vocês.
Boa, João. Valeu. Um abraço para você, para toda a galera do Espião Estatístico. Arthur, eu sei que, né, questão de tática, etc., não é muito a sua, mas eu quero pegar algumas coisas que o João comentou. Por exemplo...
Elegância para me chamar de burro. Gostei.
Jamais. Jamais. Você entende do rubro-negrismo, algo que é fundamental aqui nesse podcast. Por exemplo, Rossi, né, um cara que chegou ali sob desconfiança, teve que se manter firme, tá começando a ganhar a confiança da torcida, e aí eu pergunto para você, que você é a voz da torcida. Pedro ontem acabou sendo, inclusive, aplaudido depois de ser vaiado. Eu tinha separado aqui um comentário sobre isso. Depois eu trago aqui o comentário. Mas quero te ouvir aí sobre algumas atuações individuais, que no geral, me pareceu que as atuações individuais transformaram um pouco também a postura do Flamengo com relação aos outros clássicos. Não tinha gostado muito da postura do Flamengo contra o Botafogo, contra o Vasco. Me parece que contra o Fluminense essa postura teve um pouco, digamos, mais compatível com o que é um clássico, né, da rivalidade no Rio.
Total, Natan. Cara, eu sou o cara mais indicado para falar sobre esse assunto mesmo, porque eu peguei no pé de todo mundo desde o começo da temporada. É verdade. E confesso para você, já tinha gostado muito da última atuação do Flamengo. E foi a primeira que eu achei que estava maneiro, que estava começando a ficar bom. E ontem eu fiquei satisfeito demais com o jeito que o Flamengo jogou. Inclusive, pô, os caras que eu pego no pé um tempão, como por exemplo o Varela, tá jogando bem, cara. Não tem como dizer que não. O Fabrício Bruno, ele tem as limitações dele. Ele não é o craque que eu sonhava para ele. Mas ele cumpre o papel. Assim como o nosso amigo Léo Taquara. Pô, tá lá. Ele vai chegar lá mesmo, tá fazendo. Ontem achei até que o Beijinho jogou bem, agora tem o Vinho, uma tremenda de uma sombra. Então, ali a defesa arrumou. E o Rossi, cara, eu acho assim, parece loucura falar isso, mas ainda não foi devidamente testado, né? Ele, pô, na hora que o bicho pegou no ano passado, ele abriu o bico. Mas ele não tinha feito a pré-temporada junto com o time, com o elenco, tava se adaptando, vindo para outro país. Agora, eu tô botando fé, torcendo para ele acertar. E ele tá dando uma sorte danada, porque esse pessoal que fica ali na frente dele, os zagueiros, tá funcionando. Né? O Tite armou um jogo bom para ele ali. Ele ontem tava até fazendo graça, saindo lá para atacar, estilo Júlio César. Bom, ele parece que é uma das grandes qualidades dele, é o jogo com o pé, né? Mas eu boto fé nele, cara. Eu boto fé nele, eu acho que o Flamengo não precisa se preocupar no momento com o goleiro. Concordo com o João Guerra, que depois de muito tempo parece que a gente acertou. Mas é aquele negócio, meu irmão, goleiro é loucura, porque um jogo ruim a gente já não vai mais querer ver a cara dele, então é um perigo. continua, mas é assim, a torcida é injusta pra cacete com o goleiro, né? Onde o coitado pisa, não nasce grama, irmão. Ele não pode vacilar. Ele é a última.
A frase é nova, hein? Você que inventou, Arthur? Você que inventou essa frase? Pois é.
Tô criativo, irmão. Tô criativo. Mas a real é essa. Coitado do goleiro.
Ó, eu achei aqui o comentário que eu tinha falado sobre o Pedro, né? O Walter Mexenes. Muito bom o comportamento tático do time e exemplar da torcida, que aplaudiu muito o Pedro. Afinal, o atacante é que foi. É o atacante que fez mais gols e filhos até aqui na temporada. Então, saúde aí pros filhos gêmeos do Pedro aí. A mulher do Pedro tá grávida. Caio, outro comentário aqui, sim. Muitos comentários que tem pintado aqui. Tá me chamando a atenção no chat. É essa coisa de... Ah, sou a favor do De La Cruz, mas muita gente acha que para ser a favor do De La Cruz tem que ser crítico do Gerson. Inclusive, melhoras pro Gerson aí. Vai precisar passar para uma cirurgia. Melhor. Enfim, depois a Letícia pode trazer um pouco mais de informação sobre isso. Mas o César Lemos, por exemplo. Gerson ainda é o melhor. O cara ataca e defende como um monstro. Aí o Mano DL vem. De La Cruz joga muita bola. Gerson no que não acorde. Você acha que essa composição do meio de campo do Flamengo, de repente, vai ser o lugar que vai dar mais dor de cabeça? Aquela história também de uma frase nova, né? Dor de cabeça boa pro Tite ao longo da temporada.
Então, cara, eu acho que assim, pegando esse gancho da disputa, da concorrência Gerson De La Cruz ou Pedro Gabriel, ou também das críticas ao trabalho do Tite, assim, cara, eu acho que é sempre muito difícil e até acho que muitas vezes não vale a pena dialogar com quem está predisposto a ver o lado ruim das coisas o tempo inteiro, assim. Então, e tem uma parcela de torcedores de todos os clubes, e são os que mais gritam, os que mais se posicionam, que eles estão muito mais preocupados em sempre ver o lado ruim. Assim. A gente acabou de falar de uma marca que acaba caindo no colo do Rossi, a marca do goleiro há mais tempo sem sofrer gols no século XXI é a do Rossi, mas é uma marca de todo o sistema defensivo, é uma marca de todo o time. Assim. Isso mostra o quanto que o time evoluiu na missão de evitar gols. Assim. Pensando ali sobre De La Cruz e Gerson, me agrada mais nessa posição quando a gente tem um jogo cada vez mais dinâmico e rápido. O De La Cruz, eu acho que ele faz a bola andar mais rápido, o Gerson até por característica, até uma das principais características dele, aquilo de prender a bola, de circular, de girar o jogo, me agrada mais esse jogador de meio de campo que faz a bola andar mais rápido. O Gerson, ano passado, os melhores jogos do Gerson não foram como segundo volante, foram já em alguns momentos até aberto pela esquerda, acho que pode ser que ele venha a disputar a posição pouco mais avançado, mas o Gerson só vai ficar à disposição, se eu não me engano, a Letícia pode até me corrigir, daqui a dois meses e meio. Então, assim, nem tem por que ter agora esse debate. Se você me perguntar, eu acho que o De La Cruz se encontrou nessa função, e que bom que ele se encontrou, não que ele tivesse mal na outra, um pouco mais avançado ou aberto pela esquerda, mas eu acho que ali ele consegue fazer com que o jogo flua melhor. Ele e o Pulgar conseguem até, tem até capacidade de alternar no posicionamento quando necessário. Ele fica mais próximo e se conecta mais com a Arrascaeta. Enfim, o meu tripé de meio de campo seria também o Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, e isso não quer dizer que o Gerson não tenha vaga. A gente está falando aqui de um jogador, por exemplo, que vai ficar 50 dias fora na Copa América, então tem tudo isso também que tem que entrar no pacote.
Pode perder quase 4 meses da temporada, entre lesão e Copa América.
Copa América, exatamente.
Né? Então, assim, falando do Gerson, né? E aí você tem o caso do De La Cruz.
No caso, eu pensando no De La Cruz na Copa América e o Gerson atuando ali, mas repito, o Gerson do ano passado performou melhor, nem foi nessa função. A gente está falando de um Gerson de 2020, 2019, enfim. São problemas que não tem que estar na mesa nesse momento. Eu vou voltar ao que eu falei da predisposição quase que sempre em ver problemas onde não existem. Né? Eu acho que esse Flamengo apresenta até aqui muito mais soluções do que problemas, e acho também que a gente está no dia 26 de fevereiro e a gente tem que entender o que é uma construção de uma temporada. O Flamengo vai ter um jogo realmente relevante, pelo menos na forma que eu absorvo e analiso o calendário brasileiro, lá para meado, para fim de março, que é quando começar a fase de grupos de Libertadores. Essa época da temporada é mesmo para você alicerçar o que vai te entregar realmente nas grandes competições. O Carioca é para isso. O Carioca é uma competição que o Flamengo, infelizmente, talvez tenha que vencer, porque senão o outro vai acabar vencendo. Mas não agrega nada ao Flamengo ganhar um Carioca. Não vai ser isso que vai saciar o desejo de ninguém. Mas acaba que é melhor ganhar do que perder. Ó. É outra frase também bem criativa, né?
Muito só criatividade, ó. Já.
Mas enfim.
Vou botar o reloginho, Caê.
Não, é isso, cara. Porque eu acho que acaba que se debate muito problemas em épocas do ano que agregam muito pouco, cara. Assim,
show. Ó, quero ouvir a Letícia, não só sobre essa questão da informação, quer trazer. A galera que tá ligada no GE já leu lá a matéria sobre o Gerson, enfim, cirurgia vai ser importante para corrigir lá a questão que ele teve nos rins, né? Mas Letícia, quero te ouvir também sobre o De La Cruz, porque assim, para mim o legal do De La Cruz atuando, seja um pouco mais na frente, mas acho que é mais influente ali nessa fase de construção do jogo, é porque o De La Cruz vai para dentro, ele acelera o jogo muito bem, ele não tem essa coisa de ficar rodando, que é um problema de alguns jogadores aí talentosos do Flamengo, e o De La Cruz eu acho que isso é simbólico no segundo gol, por exemplo, que é, sai de uma cobrança de falta ali, o De La Cruz recebe, já gira, já vai para dentro, toque, daqui a pouco tá lá o golaço. Enfim, acho importante o Flamengo ser um pouco mais rápido na definição das suas jogadas. Mas vai lá, Letícia, fala aí De La Cruz, Gerson também, a questão médica do Gerson.
Nathan, começando pelo De La Cruz, participei pouco do podcast esse ano, né? Mas uma das vezes que eu participei, eu ainda tava lá nos Estados Unidos na pré-temporada. E, se eu não me engano, foi logo depois que ele fez o primeiro jogo, que foi contra o Philadelphia. E eu falei, óbvio, não era parâmetro pra nada, assim, mas assisti do campo, o Serk tava lá comigo. E é encantador ver o De La Cruz, porque ele tá em todos os lados a todos os momentos. Então você vê um cara que parece uma formiga, ele sai correndo ali por ali, ele tá do lado esquerdo, tá do lado direito, tá no meio, ele puxa, ele acelera muito o jogo. E eu senti isso já na pré-temporada. Como eu falei, ontem eu não fui ao Maracanã, o Serk tava por lá e eu falei, Serk, e aí? E aí ele falou, cara, bizarro, assim, porque justamente agora ele parece que ele se encontra, né, nessa posição como segundo volante, são as melhores atuações dele até o momento, e acho que por tudo que a gente já falou aqui, não vou nem ser repetitiva, mas assim, é um cara que realmente se encontrou ali, ele acelera o jogo, ele faz o Flamengo pensar muito mais rápido, ele não segura ali, e é um cara que ele também marca, então... Enfim, eu acho que tem tudo para dar muito certo o De La Cruz. Claro que tá nesse início aí, 2 meses ainda, menos, não sei nem, tem nem 10 jogos, eu acho, com a camisa do Flamengo, mas você já vê que é um cara que vai fazer a diferença e já vem fazendo a diferença. O Gerson não é um problema para agora, é um problema pro Tite no futuro. O que o Tite vai fazer? Não sei, mas trazendo aqui, né, o Gerson vai ficar um pouco mais de 2 meses fora por conta dessa necessidade dele de fazer a cirurgia. Recapitulando, ele sentiu dores abdominais, né, no último fim de semana, né, no último fim de semana não, já tem 2 semanas, ele se internou, ficou 48 horas internado, foi uma infecção renal, é uma hidronefrose, até deixei aqui salvo para eu não perder o nome, assim, em termos médicos, não vou entrar muito, mas um resumo muito básico, assim, é uma obstrução no tubo que liga o rim à bexiga, basicamente isso. Daí ele vai precisar fazer ele tomou medicamento, obviamente, internado, depois ele continuou com a medicação em casa, fez uma nova bateria de exames e sentiram a necessidade de fato, fazer esse processo cirúrgico, que, ao que tudo indica, é um processo simples até, só para corrigir esse tubo, né, esse canal, assim, e 2 meses de recuperação, mais ou menos 2 meses a 2 meses e meio. Ou seja, a gente está falando de um Gerson que só vai voltar a atuar em abril para maio. Abril para maio, o Flamengo já vai ter estreado na Libertadores, no Brasileiro, possivelmente. Então, assim, é um outro cenário, porque, assim, ele vai voltar, mas ainda vai precisar se recuperar, ainda vai ter ritmo. E talvez ele seja muito importante no momento em que o Pulgar e o De La Cruz estejam... não, o Pulgar ali no meio, né? O Pulgar, De La Cruz, todo mundo esteja na Copa América. E a gente também tinha uma esperança de ter o Gerson na Copa América. A gente ainda tem, mas acho que dá um passo atrás com essa ausência dele por 2 meses, né? Então, até lá, o Tite vai se reorganizar, vai se reinventar. E eu acho que uma coisa que ele deixou claro na pré-temporada é que, por mais que ele prefira um estilo de jogo, ele encaixa o Flamengo também em outros, né? Ele jogou de 2 maneiras na pré-temporada, ele se encontra, ele jogou um pouco de 4-4-2, agora joga no 4-3-3, então ele vai testando esse Flamengo e nada melhor do que você ter um elenco com muita gente à disposição. Essa parada de ser a dor de cabeça boa é um problema todo pro Tite, né? E que no caso agora ele parece que ele encontrou de fato esse meio aí com o Pulgar, De La Cruz e o Arrascaeta.
Boa, Cerqueira, quero te ouvir agora, daqui a pouco a gente já vai arrematando aqui o clássico e olhando um pouco mais para frente também, questão de título da Taça Guanabara, enfim. O Vinícius Medeiro perguntou aqui, ó, Carlos, o desgaste físico do Fluminense por conta do jogo contra a LDU e por eles estarem focados na final de quinta, atenua a ótima performance do Mengão? Lembrando que o Fluminense jogou com time alternativo, né? Mas, por exemplo, o Cano jogou, o Arias atuou, o goleiro Fábio e outros nomes aí importantes. Mas quero saber de você, atenua alguma coisa, muda alguma coisa na análise desse jogo, Cerqueira?
Não, o Flamengo venceu o jogo, venceu jogando bola, conseguiu várias vezes bloquear os ataques do Fluminense. Você falou muito bem, o Arias é um jogador muito perigoso, o Douglas Costa jogou também, um jogador muito perigoso, mas de certa forma, claro que teve o desgaste do jogo na altitude, mas em clássico, você deixar de jogar ou alegar que está mais focado num jogo à frente, eu acho muito perigoso. Principalmente pro lado do Fluminense, porque aí você perde, você cria um ambiente mais tenso, vai jogar agora, já vindo de duas derrotas, jogo de ida e esse jogo agora, para ter que inverter o resultado nessa semana. O Flamengo jogou muito bem ontem, jogou muito bem da mesma maneira contra o Boa Vista, vem numa evolução, o Tite vem conseguindo encaixar o que ele pensa de jogo nesse esquema agora que a gente está comentando, sem o Gerson, mas com um time um pouco mais aberto. Então ontem o Flamengo teve os méritos para vencer o Fluminense, poderia até em determinado momento ter feito mais gols, porque o Flamengo conseguiu recuperar muitas bolas por conta da pressão alta, e ali acabou se atrapalhando um pouco no passe final, na finalização. Então é um jogo que o Fluminense poderia ter mais dificuldades por conta do desgaste, mas o Flamengo venceu porque jogou melhor, porque conseguiu, durante boa parte do tempo, ser mais efetivo.
Show, ó. Glaucio Fernandes pergunta aqui, Arthur Mullenberg. Antes de eu te chamar, só pede mais um like aí. Só queria dar parabéns pra galera. Batemos a meta de likes, já passamos, tá? Já estamos com mais de 350 likes. Então, nossa live, já vou avisando a Raquel. Tinha combinado semana passada. 1h15 de live hoje, só pra... Raquel vai ter que adiar um pouquinho o almoço dela. Coitada. Todos nós. O Caê já almoçou. Mas, ô Arthur, pede like pra galera aí. Já te faço mais uma pergunta.
É isso aí, galerão. Likes, pô. Manda like aí pra nós.
Isso aí. Direto ao ponto.
Muito carisma.
O Glaucio Fernandes fala aqui, ô Arthur, comemorei o segundo gol... Eita, rapaz, hoje tá ruim aqui. Comemorei o segundo gol em forma de alívio por tudo que aconteceu no ano passado, não só no confronto, mas com o Flamengo em si. Queria saber qual foi a sensação dele. E aí eu já pego mais uma aqui, ó. O Márcio Vinícius diz... A Taça Guanabara, apesar da má vontade de entender da imprensa paulista, é um título simbólico para o Fla. E esse simbolismo quebra toda a maldição de 2023. Tira toda a uruca e dá confiança para o time. Te empolga dessa forma também a Taça Guanabara, Artuzão?
Ó, nisso daí eu concordo com o nosso amigo macumbeiro aí, compadre. É importante quebrar em água e ganhar o primeiro título disputado. A gente teve um ano atípico em 2023, em que a gente perdeu todos, né? Então é importantaço ganhar. Taça Guanabara só serve para juntar poeira lá no nosso depósito de taças. A gente tem 50 desse negócio lá, não vale nada, né? Mas está tudo certo, é importante ganhar. Sim, sim, importantíssimo. Eu concordo com o amigo, eu também comemorei da mesma forma com o Glaucio, porque, cara, a gente perdeu dois carioca pro Fluminense, meu irmão. Isso é vergonha. O Flamengo deixou o Fluminense ser campeão da Libertadores. Outra vergonha. Então, a gente tá ali com eles atravessados na garganta. É nosso filho, porra. A gente ajudou a fundar os caras. Não pode dar esse mole. Imagina deixar esses caras ser tricampeão carioca. Tá louco. Isso aí é proibido. Não gosto nem de falar. Mas é óbvio que é muito importante para a torcida alijar o Fluminense de qualquer competição importante. Se passar na nossa frente, a gente tem que fazer como fez na Copa do Brasil. Eliminar o Fluminense. E a gente tem essa chance agora no Carioca. Talvez esse seja o Fla-Flu, esse de ontem, tenha sido o Fla-Flu menos importante de todos que vão ter ao longo do ano. Né? Sabe lá quantos serão. Mas esse de ontem realmente não vale nada. Vamos ter provavelmente ou na semi ou na final do Carioca. E esse que a gente tem que prevalecer. Isso é importantão. E antes que mude de assunto eu esqueça, que eu ando com a memória meio ruim, galera, eu queria falar sobre o Igor Jesus. Por quê? O Igor Jesus tem agora, a gente tem um ponto de comparação com o Pulgar. E o Pulgar já começa a mostrar algumas coisas que a gente não via, porque a gente estava numa carência tão grande de alguém ali fazendo aquele meio, como, por exemplo, essa tendência dele ao cartão amarelo com muita facilidade.
Isso é verdade.
E aí eu me lembrei do Ayrton, em 2009. Vocês lembram do Ayrton? O Ayrton jogava 3 jogos e ficavam fora, porque ele tomava cartão em todos os jogos, né? Gabigol teve a sua fase também disso. Aí a gente voltou, Torozinho vinha fazer aquele meio campo em 2009 por causa disso. E vejo que o Igor Jesus, esse, tudo bem, jogou contra o Boa Vista e contra o Bangu. Mas, meu irmão, o moleque tem uma categoria ali. Eu acho que ele segura uma onda. Joga com inteligência, com uma certa finesse que me, às vezes falta no Pulgar. Apesar do Pulgar bater de fora, o Pulgar ser um cara que brigão, que é bacana, ele dá esses mole. Eu acho que ele exagera. Aquele carrinho ontem do cartão dele foi ridículo, né, pai?
Quer comentar,
ia pra
Caio?
Lugar nenhum, maluco. É isso.
Quer comentar? Não, de acordo. Eu acho que, assim, eu só discordo nos pontos, entre aspas, de questionamento ao Pulgar. Eu acho que o Pulgar realmente ele se excede em alguns momentos. Mais do que o de ontem, o cartão que tira ele do jogo contra o Atlético Mineiro no ano passado é ainda mais marcante. Então acho que falta nele.
Bem lembrado.
E ele tem experiência suficiente para controlar esse ímpeto em muitos momentos. Mas é um jogador que entrega muita capacidade de saída de bola, de construção, como você falou, de arremate de fora da área. E o que mais me chamou a atenção positivamente nesse processo de amadurecimento do Igor Jesus. Vai lembrar que ele já tinha tido algumas oportunidades mais escassas, mas teve em outros momentos. É a confiança mesmo, que ele mesmo fala do César Sampaio, do Tite, enfim, do processo ali de bastidores que ajuda nesse amadurecimento natural do profissional. Passou pela seleção também, foi campeão pan-americano. Acho que tudo isso colabora para que ele tenha mais confiança. É isso dele jogar de maneira mais vertical. Um cara que a gente fala tanto, que questiona tanto e critica tanto aqui. E o Natan fala que eu sou o que mais pego no pé do Thiago Maia por não ter esse jogo vertical, né, cara? Assim, realmente é bom que se tenha uma opção ao Pulgar, um substituto para ele ali, e que vai ser assim no semestre inteiro, já que não tem nem muito tempo hábil para o Flamengo trazer alguém para a posição agora e nem busca, né? Esse garoto com essa capacidade de manter o mínimo de um estilo de jogo que interfere muito menos na engrenagem, né? A gente falava aqui também algumas vezes no ano passado o quanto que os zagueiros acabavam ficando sobrecarregados e expostos por tabela quando jogavam com o Thiago, justamente por terem que dar essa quebrada de linha, por ter que ultrapassar a linha do Thiago, porque o Thiago muitas vezes devolvia a bola para eles, carimbava para trás ou para o lado. Quando você tem o Igor Jesus, mais do que a característica dele individual, a forma como ele se encaixa como na engrenagem, como substituto do Pulgar, faz muito mais sentido, né, Arthur? Acho que é isso, tem que você dar uma segurança para isso também. Eu acho que o Arthur quis dizer da crítica, obviamente, ao Pulgar, dele ficar mais ligado nisso, mas impacta menos as suspensões quando você tem um substituto que amadurece com as mesmas características, né?
Boa, é isso.
É isso, e aquele negócio que você falou. O cara vai ser convocado toda hora lá pelo Chile, porra. Tem que ter alguém no nível dele para entrar e se desempenhar.
Acho que passa muito por isso, cara. Falou-se muito nesse início de ano da não busca por laterais, né? Direito, perdão. E, cara, assim, os desfalques brasileiros são ainda uma incógnita. A gente vai começar a ter uma percepção a partir de sexta-feira, quando é a primeira convocação do Dorival. Olhando assim, acho que o Pedro é quem mais tem possibilidade. Mas o Flamengo sabe que ele vai jogar 9 rodadas já com 5 titulares fora. São 5 titulares que não são possibilidades. São, com certeza, certo, né? Convocados os 4 uruguaios mais o Pulgar. Então, assim, observar e testar e dar rodagem para quem vai ter essa oportunidade ali em junho, julho, é importante, né?
Boa. Letícia, vamos lá para falar com você agora sobre a situação do Flamengo nessa Taça Guanabara. Flamengo, com a vitória, se consolidou na liderança da Taça Guanabara. 24 pontos, agora 3 a mais que o Fluminense. E basicamente, né, assegurou, encaminhou aí o título desse turno, que é simbólico aqui no Rio de Janeiro, né? Por conta do saldo de gols. É óbvio que o Flamengo pode perder para o Madureira na última rodada e o Fluminense venceu o Botafogo e aí ficariam os dois com 24. Só que o Flamengo tem, nesse momento, saldo 19 gols, 11 a mais do que o Fluminense tem 8. Então, o Fluminense, além de torcer para uma derrota do Flamengo, teria que tirar esses 11 gols de saldo. Então, é muito difícil. Então, a gente pode dizer que está encaminhado o título. E aí, olhando para as semifinais, para o mata-mata. Flamengo consolidando essa liderança, a primeira colocação, pegaria o quarto colocado, que nesse momento é o Vasco. Pode ser ainda o Botafogo ou o Nova Iguaçu, né? Se o Botafogo vence, o Vasco perde. O Botafogo ficaria ali na quarta colocação, né? E aí passaria deixando o Vasco de fora. E o Vasco se vencer e o Nova Iguaçu perder, o Vasco ficaria em terceiro, o Nova Iguaçu em quarto. Então, né, o Flamengo ainda tem três alternativas, digamos assim, para rivais. Quero saber se você acha que é importante, né, esse título simbólico. Eu considero o seguinte, a Taça Guanabara, para mim, não representa nada. Eu acho que já foi o tempo. Mas esse Campeonato Carioca ganhou importância com relação aos últimos anos. Primeiro, pela ausência de taças no ano passado. E segundo, para, né, impedir, obviamente, um tricampeonato de um rival. Acho que seria muito importante para a confiança do Flamengo na temporada. Quero te ouvir. E entre os rivais aí, de repente, o Flamengo teria alguma preferência? Melhor que pegar o Nova Iguaçu, que seria aquela carne assada? Quero ouvir a galera falando disso no chat também.
Natan, rapidinho, só para arrematar um assunto que vocês falaram da seleção brasileira, não sei se todo mundo que estava aqui acompanhou a coletiva do Tite, mas ele falou sobre isso, né? Ele foi questionado sobre a possibilidade de perder alguns atletas e tal, não os atletas que a gente já trabalhou aqui que 100%, né, vai perder, porque é o que acontece há algum tempo desde que eles estão por aqui, mas assim, pensando em seleção brasileira mesmo. E aí a resposta dele foi assim: todos os atletas do Flamengo estão disponíveis para a seleção brasileira, não tem direito nenhum de como técnico restringir, sabe por quê? Porque é uma forma de ascensão profissional, de valorização, de objetivos e de crescimento, que eles façam a escolha mais justa. E aí ele cita uma situação que aconteceu com o Juan, que era gerente técnico do Flamengo, né, deixou o cargo para se juntar à CBF e fazer parte da comissão lá, e ele fala assim: quando o Juan estava saindo, ele me falou, vou estar com alguns de vocês. E eu respondi, leva todo mundo. Falei de coração, porque isso é um reconhecimento profissional para cada jogador. E o Flamengo nos dá condições de ter peças para reposição. E aí, só para falar, né? Porque assim, o Juan fala, vou estar com alguns de vocês. Talvez tenha mais gente no radar, além do Pedro, que eu acho que é o nome que mais se destaca, né? Como a gente já trabalhou discutindo aqui um pouco sobre isso. Agora falando, né, continuando a sua pergunta sobre a Taça Guanabara, eu costumo pensar da seguinte forma: Campeonato Carioca só vale quando perde, né? Porque quando ganha não faz mais que obrigação, quando perde não poderia perder e várias outras nuances dessa situação, assim. Então, assim, Flamengo ganhar a Taça Guanabara, eu acho que vale mais, não pela simbologia de ser uma taça, enfim, mas eu acho que vale mais pelo... O meu nome, gente... A vantagem na semifinal, né?
Ah,
quem é o primeiro colocado leva a vantagem na semifinal, não tem a vantagem na final, mas tem a vantagem na semifinal. Então, acho que isso é um tanto quanto proveitoso, independente de qual for o adversário. Falando um pouco na questão do adversário, não sei se o Flamengo preferiria pegar o Nova Iguaçu, se a gente fosse pensar assim. Tite elogiou o Nova Iguaçu na entrevista coletiva, se eu não me engano, foi nessa mesmo do Fla-Flu ou foi na partida contra o Boa Vista, não me lembro. Mas ele fala muito bem do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que foi o único time que marcou contra o Flamengo, né? Claro que não era o Flamengo titular, mas foi o Flamengo, foi o 1-1, né? Se eu não me engano. Então, assim, claro que o clássico é sempre mais complicado, porque tem o peso do clássico, independente de se for o Vasco ou o Fluminense, que são os mais prováveis ali, né? O Botafogo tem uma chance, mas ainda é uma combinação de resultado. Eu acho que é isso, assim, Natan. Você, pro Campeonato Carioca, se você perde é muito ruim, mas se você ganha, não valeu de nada. Então, que a gente faz, sabe? Tipo, como é que a gente pensa? Não sei, assim, eu acho que perder ninguém nunca quer, né? Mas a gente também não pode levar para esses dois lados extremos, assim. Ah, porque perdeu é um caos e porque ganhou não vale nada. Não, para mim, assim, ganhou, tá ótimo.
Cara, eu tenho bem essa percepção, porque eu acho que, assim, você acaba se tornando refém do que você oferece, né? E o Flamengo se posiciona como um clube que busca hegemonia, por mais que... Não vou entrar nem muito longo nesse debate aqui, porque eu acho que a hegemonia no futebol sul-americano e brasileiro é uma utopia. Você nunca vai ter aqui o que tem o Bayern, o que foi a Juventus e tudo mais. Acho que a hegemonia palpável, possível aqui, é o que Palmeiras e Flamengo já fazem, que é chegar todo ano e conquistar alguma coisa todo ano, ou estar ali buscando todo ano. É o que dá para se aproximar de hegemonia. Mas esse Flamengo, por exemplo, não consegue ser hegemônico no sentido literal, nem aqui no Rio de Janeiro, porque, como o Arthur bem falou, há 2 anos não ganha o campeonato. Mas pelo que o Flamengo prospecta para temporadas, sim, você ganhar o Carioca é a mesma coisa que nada, porque você não sacia a vontade nem do seu torcedor nem a sua própria. Mas você acaba tendo que ganhar para evitar que o outro ganhe. Então, assim, é muito isso mesmo. Mas não acho que eu acho que, assim, ganhar tem que ganhar sempre, você vai buscar a vitória sempre, mas é entender o peso de cada competição. E acho que o Carioca, para o Flamengo, ele tem que ser visto, como tem sido pelo próprio Tite, a viagem para os Estados Unidos e tudo mais, como um processo de você alicerçar o que vai ser o seu time para a temporada, né? E pegando só o gancho aqui para o nosso amigo Hyperwolf, que tem dificuldade de interpretação, né? Mas ele é incapaz até de se posicionar com o seu próprio nome, com sua própria foto. Ele vem aqui só para cornetar. Ele botou assim: vocês estão avaliando que o Igor Jesus é do nível do Pulgar por boas atuações contra Bangu e Madureira. Primeiro que ninguém falou que ele é do nível do Pulgar. Ele falou que ele apresenta características que se assemelham mais do Pulgar do que o Thiago Maia, e isso impacta menos na engrenagem nos momentos em que um substitui o outro, né? Então, assim, você é parte de uma percepção equivocada da sua interpretação. E segundo, por boas atuações contra Bangu e Madureira. Infelizmente, ele não jogou ainda contra o Bayern, contra o Real Madrid, contra o Chelsea. O que eu tenho para avaliar é isso. Eu não posso esperar que ele jogue só outras situações para poder avaliar. Então, assim, se está insatisfeito, cara, fica bem tranquilo. Mas é que tem certos comentários que não fazem sentido, cara.
Mas vou deixar um abraço pro Hyper Wolf, que ele é ouvinte nosso aqui
avaliar,
direto.
Avaliar o Igor Jesus. Se ele vai mal, a gente pode criticar porque ele foi mal contra Madureira e Bangu. Agora, se ele vai bem, não, e tá equivocado porque não foi nem Madureira. Madureira vai ser agora.
Vai ser agora. Muda o clima aí, Caio. Manda um abraço aqui pra quem tá te mandando abraço.
É o momento do seu Saraiva aqui.
Essa versão do Caê Cri-Cri é muito boa, né?
Muito boa. E o Hyper Wolf tá sempre com a gente aqui. Um abraço pra ele.
Beijo pro Hyper Wolf, mas não dá, cara. Não dá. Porque, assim, é aquilo que eu te falei. É o cara que tá predisposto sempre a ver as coisas de modo negativo, cara. Então, assim, negatividade se responde com negatividade. Desculpa, galera. Um abraço pro amigo João Sabiá aí, nosso ouvinte de muito e muito tempo aí. Eu que sou fã dele, né? Desde época de Fama, grande abraço.
Você quer falar, eu lembro dele no Fama, grande mesmo beijo, Fama do Thiaguinho.
Grande beijo pro João aí, que, pô, um talento absurdo. Tem que botar sempre aqui aquele hino, versão dele.
Verdade.
Voz e violão, beijão pro João. Ó, final de março vou estar aí em São Paulo, tem que marcar aquele chope de novo, hein?
Valeu, João Sabiá, um abraço pra você.
Achei que era mate.
Não. Fala aí, o Arthur, que daqui a pouco tem que passar pro Cerqueira. O Cerqueira tá muito tempo sem falar.
Então passa a bola pro Cerqueira, que eu acho que eu ia falar o que já foi dito.
Tá, não, tu ia falar que Carioca não vale nada, não é isso? Você ia falar?
De novo, ó. Não, variações sobre esse tema, que não vale nada e que a torcida do Flamengo, hoje em dia, só considera os cariocas em múltiplos, né? Quando é tri, tentando tetra. Esse negocinho de ganhar é só para não deixar os caras ganhar demais. Porque é uma vergonha. Flamengo é o único time que perde Carioca, né? Porque todos os outros disputam. Flamengo perdeu o Carioca, meu Deus! E é um absurdo quando você vê aí um campeonato disputado, que a gente disputa desde 1912, a enorme quantidade de anos em que o Flamengo não ganhou. É para preocupar? Não, mas já foi. Mas a gente é o maior vencedor dele. Isso que importa.
Eu acho
então,
que assim,
quando tiver essas graças, o cara chegando para fazer tri, tu tem que cortar, exato, ir lá e não deixar.
Ó o relógio,
não,
Caio.
E 10 segundos, assim, cara. Perder como foi em 2022, faz do jogo normal, acontece, o Léo Pereira escorregou ali e tá tudo certo. Agora, perder como foi ano passado, aí sim tem que ser isso de puxar o cabelo, problema. Aí sim tem que ser de reflexões pela forma que foi a final.
A última impressão foi muito ruim, mas Cerqueira... Aí, concordando. Aí, tá errada essa live aqui, vocês dois concordando. Cerqueira, tá tudo errado. Sobrou pra você a pergunta mais difícil, que é: favorito para o título carioca, então, vira o Flamengo pela campanha, pelo desempenho que vem mostrando com o Tite, óbvio, contra times, né, de menor expressão, né? No clássico, acho que o Flamengo jogou o primeiro clássico bem, enquanto o Botafogo e o Vasco não me agradou tanto. Ou o favorito é, de fato, o Fluminense, que vem de um título da Libertadores, é o atual bicampeão. Me parece que o foco está muito sobre esses dois, embora Vasco ou Botafogo também estará um dos dois, né, nessas semifinais. Quero te ouvir aí sobre esse Campeonato Carioca, que o negócio é... a gente fala que não vale nada, mas se não ganhar, tem certeza que vai ter uma crisezinha já em cima do Tite.
Natan, é muito, muito parecido com o que o Davi Luiz falou lá na pré-temporada sobre a importância dos amistosos. Não vale nada, mas se você perder é um caos, né? Eram jogos que não valiam nada, mas se tivesse perdido era um caos. Já empatou contra o Orlando City, já não ficou bem na foto, né? Sobre a questão do favoritismo, sim, o Flamengo é o favorito. Apesar de tudo que aconteceu ano passado, continua com um elenco muito forte, com um trabalho agora consolidado. O Fluminense voltou um pouco depois para começar a pré-temporada, porque jogou o Mundial e está em vias de disputar a Recopa Sul-Americana agora, um título que não tem. Acho que muito do que o Fluminense vai chegar na final passa por esse jogo dessa semana, até em questão de ânimo, de moral. Mas eu acredito que o Flamengo é favorito. Jogando contra o Vasco e o Botafogo, ainda mais, apesar de ter tido dificuldades contra o Vasco, não foi um jogo fácil. Poderia ter tomado gol em alguns momentos ali. Contra o Botafogo já foi um jogo mais controlado, mas assim, muito mais de posse de bola do que de oportunidades de gol. Foi fazer o gol já aos 46. Agora o time vem numa crescente bacana nessa reta final da Taça Guanabara. Então eu acredito sim, o Flamengo é favorito. Claro, o Fluminense é muito forte, vai querer o tricampeonato de qualquer jeito, se tiver a oportunidade de jogar a final contra o Flamengo, então seriam três finais seguidas contra o Flamengo, e aí que talvez more o charme, o grande charme do Carioca, é o que a gente está falando aqui, né? É um ganhar para impedir o outro, um ganhar para continuar muito mais à frente do outro, e aí que o campeonato ganha de fato a grande emoção.
Boa, vamos para o nosso último giro antes das despedidas dos destaques finais. Eu vou botar a Letícia numa roubada. Vai, fala, Caio.
Não, porque a galera fala assim, pegando o gancho do Hyperwolf aí, Carioca não vale nada. Tá falando, quando o Vitinho fez gol no Tri, o Vitinho fez o gol do título nos 3 anos. Ah, mas no Carioca, pô, gol do Vitinho não vale nada. É tudo por conveniência.
Isso é verdade.
Quando eu quero, vale. Quando eu não quero, não vale.
Então. Deixa um abraço aqui pro Rafael Coelho, Heriberto Aparecido, Humberto Moraes, Gustavo Carvalho, meu amigo lá do Meia. Um abraço, Gustavo. Alan Marinho, Humberto Moraes, Mano DL. Já tinha mandado pro Mano DL já. Tarcísio Gomes, Cláudio Silva, Saulo Jonatas, Sérgio Lima, Lelo Lopes. Galera chegando firme aqui, ótima audiência, galera. Vamos dando like, vamos divulgando o GE Flamengo. Letícia, preciso te botar numa roubada e eu vou aproveitar para falar de um tema aqui.
Precisa não.
Eu preciso, infelizmente eu preciso. Eu não sou voz da torcida, mas eu faço a vontade dos ouvintes. Só quero fazer um parêntese aqui. O GE Flamengo, pô, tá ganhando notoriedade, a galera tá vindo assistir mais. E aí, obviamente, às vezes os cortes, né, viralizam em alguns perfis que cortam uma fala ou outra de um setorista, como se fosse uma informação dada como uma matéria. Galera, informação confirmada, apurada, tudo certinho, tá sempre publicada no GE.globo pelos nossos setoristas, Thiago Lima, Fred Gomes, a Letícia Marques também, o Caemoto, o Rodrigo Cerqueira, os nossos donos da informação. Então, sempre que vocês virem o corte do GE Flamengo espalhado por aí no Twitter, etc., peguem o podcast para ouvir ou vejam a live e peguem o contexto que o setorista fala também no contexto de quem está ali no clube e pega também a opinião dele, né? A opinião, a visão do setorista, o feeling do repórter. O que o repórter está dizendo aqui não é apenas uma informação cuspida, né? Como, por exemplo, às vezes o Fred fala, eu tenho a sensação de que... Tá? Dado esse parênteses, eu quero perguntar para a Letícia o seguinte. Letícia, a gente está chegando aí nos últimos...
Não está nada, não.
Não, rapidinho. Só com todo esse contexto, acho que eu posso te perguntar. Chegando nos últimos dias aí de fevereiro, a gente sabe que a janela tá para se encerrar e há uma certa agonia sobre a chegada de algum reforço ou não. O Varela já tá agradando, a galera tá esquecendo um pouco a lateral direita, que o Flamengo nem procurou nomes aí oficialmente, mas tem a questão da zaga que o Léo Ortiz, que foi essa novela que durou meses e segue em aberto, principalmente quando o Flamengo joga e a saída de bola é um defeito desse time, a gente pode dizer isso, né? Às vezes recorre muito ao chutão. Há alguma expectativa para que tenha novidades com relação ao mercado nessa semana? Só para a gente dar uma pincelada, que é um tema que sempre movimenta muito aqui o podcast.
Aquele viada. Achei que era coisa pior.
Não, então, não, lá. Fica tranquila.
Eu fiquei aliviada, mas enfim... Natan, ontem na saída do jogo, o Fredão estava na coletiva, o Serk também, mas a gente conseguiu ver depois a zona mista, né? O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, passou na zona mista e foi questionado sobre o Léo Ortiz. O discurso se manteve o mesmo da última vez que ele tinha ido a público falar sobre a negociação com o zagueiro, que foi naquela coletiva de apresentação do Vinha e também de renovação do Fabrício Bruno, que foi no início da semana passada, na última segunda-feira. Ainda é uma sensação de tranquilidade, o Léo Ortiz continua no radar, as negociações continuam devagarzinho, mas o Braz fala uma coisa que eu acho que talvez seja um ponto, assim, e depois eu levanto a bola para o Caê também complementar, porque ele está sempre por dentro desse assunto do Léo Ortiz. O Marcos fala que como é que é o termo que ele usa? Sem desespero também se ele não vier. O Flamengo conta, né? Gostaria de contar com ele, mas também não tem desespero se o Léo Ortiz não vier. O Caê agora, como eu falei, né? Eu fiquei um pouquinho de férias, eu voltei agora há pouco, mas o Caê, se eu não me engano, ele com certeza sabe os números de cabeça, como é que estava essa negociação. Então, assim, ainda é um cara que interessa ao Flamengo, a janela é dia 7, na semana que vem. Então, ainda tem esse... uma semana, né? Um pouco mais de uma semana por aí, para o Flamengo tentar mais uma vez a última cartada pelo Léo Ortiz. Caê, levanta aí, recebe essa bola aí um pouquinho sobre valores que eu, de fato, não me lembro.
Então, essa é uma das janelas mais longas dos últimos tempos aí. A gente pode falar que a reunião onde se deu o acerto entre Flamengo e Léo Ortiz foi no dia 5 de dezembro, véspera da última rodada do Brasileirão. Houve uma reunião lá em São Paulo com os representantes e ali o acerto com o Léo Ortiz foi sacramentado e dali em diante dependia de uma negociação com o Bragantino. E é bom que a galera tenha essa ansiedade, mas é natural que negociações onde o clube detentor não tem desespero para vender, geralmente fica mesmo para fim de janela, porque aí é até onde cada um vai tentar esticar a corda. O Bragantino vai tentar esticar a corda por 500 mil, 1 milhão de euros, que seja a mais, para poder vender. O Flamengo vai tentar fazer valer a vontade do jogador e que cada vez mais próximo do fechamento da janela também consiga flexibilizar mais ou condições ou valores. Então, assim, falar um pouco de como que se dá essa negociação, porque aqui a gente está muito acostumado, muitas vezes, a clubes que estão ali com a faca no pescoço e não tem muito poder de barganha. Não é o caso do Bragantino, até por ser clube de uma rede mundial aí, o patrocinador, enfim, tudo que a gente sabe que gera ali em torno do Bragantino. Só para contextualizar, a primeira oferta do Flamengo foi de 5 milhões de euros, ainda lá em dezembro. O Bragantino pediu 12, que aí foi onde a corda estourou já de cara e o Léo Ortiz começou a ser mais incisivo na negociação, até porque o próprio Léo Ortiz entende que ele não vale isso tudo, seja pela idade, não pela bola, mas pela idade, pela condição do mercado. E com o passar do tempo foi se flexibilizando lentamente, bem lentamente. O Bragantino chegou a baixar para 10, depois teve uma parte do percentual do Léo Ortiz que ele abriu mão, no sentido de que para que isso flexibilizasse ainda mais. E o Bragantino hoje deseja receber algo em torno de 8 milhões e meio de euros pelo Léo Ortiz. A última sinalização do Flamengo, porque a gente fala muito em proposta, mas em negociações no mundo atual, o cara só bota no papel quando for para ser aceito. Então fica muito de boca mesmo, ó, eu pago tanto, pago aquilo outro. Então não é tipo assim, ó, manda papel timbrado para dizer que não. Então assim, eles debatem nesse sentido. A última sinalização do Flamengo é de que pagaria 7 milhões fixos mais um de bônus. O Bragantino deseja inicialmente 8,5 sem a questão do bônus. Então é um impasse que, se você for parar para ver, são 500 mil no valor total, mas se você pensar o bônus dá 1,5 milhão, e que os clubes vão tentar esticar essa corda até a próxima sexta-feira, dia 7. Então é entender que vai ser mesmo um jogo de paciência. O Flamengo, como a Letícia bem pontuou, vai tentar fazer valer as suas condições, que, repito, hoje são 7 milhões de euros fixos, mais um em bônus bem fáceis de serem alcançados, até porque o Flamengo sabe que a temporada para ele começa para valer, começa a ter os jogos de maior apelo e de maior definição a partir de junho, julho, agosto. Então tem até esse ponto também, que eu acho que o Flamengo, e interpreto dessa maneira a posição do Marcos Braz, do Flamengo entender que, se por acaso não vier agora, pode ser que venha no meio do ano, e isso impacta muito pouco no projeto como um todo para a temporada, né? Então é um jogo de paciência, é um jogo de cada um querendo tirar alguns mil ou milhões de euros a mais para ali ou a menos para cá. Acho que no final das contas as coisas em algum momento vão se acertar, porque como bem diz o Marcos Mota, quem controla o jogador controla a operação, e está muito mais do que claro de que o Léo Ortiz quer jogar no Flamengo. Ele mesmo já verbalizou isso até publicamente. Então é esperar e aguardar. A ansiedade do torcedor é natural, mas aqui do nosso lado também é entender que a gente lida com fatos aqui. Algumas das coisas que nós falamos aqui, e acho que foi por isso que o Fredão acabou caindo numa armadilha desses perfis aí, que não tem senso de compromisso, não tem senso de responsabilidade, e falam às vezes algumas percepções como informação. Eu não tenho paciência para isso. Aí volta ali o Caê Cri-Cri, que a Letícia fala, conhecer o Saraiva, porque a gente trabalha com muita seriedade e responsabilidade para qualquer um pegar um recorte de uma resenha e tratar como informação, né?
Boa, Acabou o nosso tempo aqui, a gente tenta segurar o Caê, mas o homem não consegue, mas foi importante aqui esse esclarecimento sobre mercado, etc., que a galera pergunta muito. Vamos então para os nossos destaques finais, quem tiver que mandar abraço, manda, que a gente tem 5 minutos, hein? 5 minutos aí para fechar a nossa live. Vou começar com o Arthur Mullenberg. Arthurzão, bom te ter aqui depois de uma vitória em clássico. Vamos ver aí se nas semifinais seu sorriso continua e você vai continuar abrindo aqui os podcasts de vitória.
Bom, prazer estar com vocês. Estava com saudade da Letícia, do Caê também. E você, Natan e Cerqueirinha, estão sempre aqui. Galera, obrigado. Olha só, hoje eu fiz um negócio em homenagem ao nosso querido amigo Fred Gomes, que eu quero aqui fazer um destaque pela análise que ele fez do jogo, galera. Eu acho que ele está encontrando um mix entre informação factual e opinião muito legal. E eu recomendo a todos que leiam essa análise dele do Fla-Flu, que ficou muito bacana. Eu já cumprimentei ele pessoalmente, achei muito maneiro. Eu espero que continue assim, arrebentando. Eu adoro ler coisa boa de futebol. E para não homenageá-lo de uma forma torta, eu anotei o nome aqui das pessoas que falaram comigo, mandando abraço. Vou falar rapidinho. Felipe Buchetti, Rodolfo Pergentino, Luca Maia, o Daniel dos Santos Malta, Wesley Ramon Vasconcelos, abraço para Tianguá, Ceará. Caveira Psicodélica, Hey Ho, Let's Go. Lucas Penetra, o Mexenes Melômano, estamos sempre trocando ideias sobre música. E a Alessandra Martins, que me perguntou sobre a minha dieta, que ela está achando que eu estou sequinho. A dieta se chama mielofibrose, Alessandra, mas ela deixa você no osso. Mas eu não recomendo nem para o meu pior inimigo, tá? Um beijo para todo mundo, obrigado pela moral aí, adorei os likes, e que a gente continue aumentando a nossa audiência aqui. Um beijo também para a galera da equipe, todo mundo que está aí no backstage, valeu a pampa, obrigado. Mengão sempre!
Boa, Arthur. Saúde para você sempre também, meu amigo. Obrigado pela tua participação.
Obrigado, irmão.
Ó, semana que vem, depois eu vendo o peixe da semana que vem aí, mas vendendo o peixe do Fred Gomes, mais um show de Fred Gomes, ó. Análise Flamengo faz de primeiro teste de fogo, um jogo fácil com arte, eficiência e segurança. Vale a leitura. Vamos lá, Letícia Marques, teu destaque final, teus abraços também.
Já que vocês estavam falando da análise do Fredão durante o podcast, eu também dei uma mensagem para ele, porque eu adorei o lead, né? O primeiro parágrafo tá muito bom, porque ele faz um trocadilho muito bom nisso. Meu destaque final, né? Agora, antes de mandar um abraço. O que foi que você tá rindo?
Nada, que eu tô só vendo o tempo passando.
Não, rápido, só para encerrar. Flamengo e Madureira no sábado, jogo no Maracanã, aí uma vitória, se vencer ou empatar, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara, então para a torcida aí que está com saudade aí desse gostinho, sair feliz do Maracanã, pode ser um bom momento para começar o ano com o pé direito ali, né, porque nada desse vai muita coisa. Beijo, vai com o Gabriel Leonan, que faz aqui o podcast, mas ele não está por aqui hoje, mas ele me cobrou da última vez que eu participei, que é o nosso estagiário. Então, ó, Gabriel, um beijo pra você, aguardo você pra fazer o podcast aqui com a gente também.
Boa, abraço aí pro Gabriel, também já deixando um abraço aqui pra Raquel Vieira, que tá cobrando a gente que ela tá certa. Estamos passando do tempo já, Letícia. Valeu, um abraço pra você também. Já passo pra você, Caê. Cerqueirinha, um abraço, meu amigo. Rio de Janeiro, muito melhor que Niterói, mas tudo bem.
Jamais, joelho nunca será italiano, irmão. O resto a gente até conversa. Bom, abraço para todo mundo aí. Acho que é uma semana bacana aí pro torcedor do Flamengo comemorar essa vitória no Clássico. E sábado, não tenho dúvidas que é um jogo para concretizar a Taça Guanabara e as vantagens aí nas semifinais e finais do Campeonato Carioca.
Boa, isso aí, Cerqueira. Um prazer estar contigo. Um abraço. Caio Mota, prazer ter você aqui. Chegou de última hora aqui, casa cheia, mas deu pra gente falar, acho que deu pra todo mundo comentar. Caio não tinha participado ainda nesse ano. Tamo junto, hein, Caio?
Tamo junto, prazer. Meu destaque final é que a torcida valorize e aproveite esse momento no Flamengo se tornando um time competitivo. E o importante é isso, acho que mais do que projetar espetáculo, projetar hegemonia, é olhar para o que está acontecendo e entender que tem muita coisa boa acontecendo. E é isso, eu volto aí, falei muito, agora fui rapidinho.
Boa aí, tá certo. A gente vai se ajeitando aqui. Galera, vou deixar uns abraços, já vendeu o peixe da próxima edição. Ó. Abraço para o Murilo Almeida, dizendo que é bom demais acompanhar o podcast ao vivo, porque ele interage e passa mais rápido o tempo de um jogo para o outro. Renan Moura dizendo que assistiu pela primeira vez e que os rostos, né, são todos diferentes do que ele imaginava. A galera é feia mesmo, Renan. Isso aí você vai ter que se acostumar.
Eduardo... Eu, hein?
Tá bom, Letícia. Aí a gente poupa dessa, então. Eduardo Alves. Quero entrar no show de abraço, apesar do Fredão não estar presente. Um abraço, Eduardo Alves. O Fredão tá presente, tá ouvindo a gente da praia, tá no chat aí. Um abraço para você. Pro Daniel dos Santos Malta, pediu um abraço para Friburgo. Pro Francisco Silva, também a galera lá de São Paulo. Francisco, um abraço. Quero deixar um abraço pro Igor do Meia, que tem a tatuagem do Flamengo. Ele pediu para eu falar assim. Encontrei ele sexta-feira num bar lá no Meia. Um abraço para ele. E pro Gabriel Ângelos, melhor personal aí também do Grande Meia. Aniversário dele aí na última semana. Ele que me apresentou, o Igor. Gabriel, tamo junto, hein? Amanhã a gente estará junto ali se exercitando. É isso, galera. Peixe importante para ser vendido, seja para quem tá ao vivo com a gente, para quem tá escutando nos aplicativos. Semana que vem, segunda-feira, podcast número 400. Teremos uma edição especial, vamos estar aqui juntos. Igor Rodrigues, o nosso grande e eterno apresentador aqui do GE Flamengo, o cara que idealizou esse programa e que deu o cara a ele por tanto tempo, vai estar presente com a gente, tá? O cara é estrela, mas vai dar essa moral pro GE Flamengo. Então, semana que vem, nesse horário do almoço, depois a gente confirma aí nas redes sociais, mas ao vivo, GE Flamengo 400, com a participação do Igor Rodrigues com a gente. Não sei qual elenco, se puder, teremos casa cheia, mas não deixe de acompanhar, possivelmente falando da conquista da Taça Guanabara aí no fim de semana anterior. Beleza, galera? Queria agradecer mais uma vez a Raquel Vieira pela paciência aqui com a gente, ao Caê Mota, Rodrigo Cerqueira, Letícia Marques, Arthur Mullenberg, a todo mundo que nos acompanhou ao vivo. Passamos de 500 likes, hein? Obrigado pelos likes, pela audiência e por tudo mais. Tamo junto, hein? Semana que vem, segunda-feira, GE Flamengo 400. Um abraço e até a próxima.
Petkovic pra falta, cobrança! De quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!